Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho, podcast do Cine Alerta. Eu sou o Thiago e hoje vamos estar batendo um papo aqui sobre as trilhas sonoras. E para esse bate-papo está comigo meu amigo lá de São Paulo, Henrique Pérez.
Fala, galera, estamos aí depois de um sucesso no nosso retorno. Vamos debater um assunto aí polêmico para alguns, porque tem gente aí que vai ficar furiosa com nossas escolhas. Vamos ver.
É isso aí. E lá, direto de Minas, do Castelo Encantado da Disney, Jonas.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não tenho interesse em humanos normais. Mas se algum de vocês são alienígenas, viajantes do tempo ou espécies, por favor, venham se juntar a mim. Isso é tudo.
Busque conhecimento, como diria o E.T. Bilu.
E direto de Brasília, Simon.
Simon, que se lê Simon, e eu não pensei em uma apresentação tão legal pra falar.
Não, a minha superou todos, com certeza.
Tá certo, galera. Já voltamos com esse bate-papo logo após os recadinhos e e-mails. É isso aí, galera, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails do Alerta Vermelho. E para fazer essa leitura comigo está aqui o meu amigo Henrique Pérez e ele que não participou da conversa de hoje, mas esteve na conversa passada sobre animações, Guilherme Pereira.
É ou não
é? É isso aí. Bom, vamos começar aqui por alguns recadinhos básicos. Como vocês sabem, a promoção do Cine Alerta em parceria com a Clone no Twitter já encerrou. O vencedor, se não me engano, foi o Arley Bonanno. E agora a gente está na etapa do Facebook. Para participar é fácil, tem um link aqui de novo, você clica. É só você clicar lá e ler certinho. Você entra na... Você curte a fanpage do Cine Alerta e da Clone no Facebook e comenta a foto no álbum pra você estar concorrendo. O melhor comentário vai levar o kit, que vai ser escolhido dia 25 de abril, vai ser divulgado o vencedor dessa promoção no Facebook. E quando acabar essa, vai ter ainda o concurso cultural. Então, se você não ganhar nessa, vai ter mais uma chance ainda.
Além dessa promoção que a gente tá em parceria com a Clone, ô Thiago, vale ressaltar também a nossa da Altivo, do Toy Story 3, um Blu-ray assim que eu desejo muito. Infelizmente essa não é a minha oportunidade, mas pode ser a sua, que você tá ouvindo aí. Participe dessa promoção, basta responder por que você merece levar esse Blu-ray. Para responder é simples, pegue todas as informações aí que estão no post, o link tá aqui no post do nosso Alerta Vermelho. Participe dessa promoção que se você não levar esse Blu-ray, eu pego pra mim.
Ou não.
Tem também a promoção do filme Pânico 4. Nessa promoção serão 10 ganhadores, onde cada um levará um par de ingressos e o primeiro e o segundo colocado vão levar junto um pôster do filme. Para concorrer, você precisa responder a pergunta que é: se você fosse o Ghostface por um dia, quem você perseguiria e por quê?
É isso aí. O filme que, pelas pré-estreias que tá rolando por aí, o pessoal tá gostando bastante. Então essa é a tua chance de concorrer. Tem também a promoção do filme A Minha Versão de Amor, que é o novo lançamento da California Films aqui no Brasil, que teve o vencedor do melhor ator de comédia no Globo de Ouro. Pra concorrer é fácil, serão 10 ganhadores também, 10 pares de ingresso. Pra concorrer você só precisa responder a pergunta: pra você, o que é o verdadeiro amor? As 10 melhores respostas vão levar um par de ingresso cada uma. E a grande promoção da semana é essa aí que o Henrique vai falar agora.
Sem dúvida alguma, acho que ela até supera o Blu-ray do Toy Story 3, não sei se estou exagerando ou não, mas a California Filmes, entramos em parceria com ela, e você vai ter a oportunidade de ganhar um DVD, a edição especial nova que está lançando aí de um dos melhores filmes do ano passado, Os Mercenários. E para participar é muito simples, como é que faz para participar, Thiago?
Você só precisa responder a pergunta indicada, o link vai estar aqui no post também, clica lá. A melhor resposta vai levar essa nova versão, que tem muitos extras. Tem um dos documentários que dizem que é o mais fantástico, que é o Inferno. Cara, é sensacional, é um prêmio super mesmo.
Participem, senão eu vou criar um fake e eu mesmo concorrer.
Tá certo. É isso aí, galera, essas são nossas promoções que estão ocorrendo no momento. Todos os links vão estar aí embaixo, clique, participe. E vai que você tá com sorte. Let's go for a ride. Agora vamos aos e-mails e comentários do nosso episódio número 2, as melhores animações da década, que foi bem polêmico os comentários. Vamos começar aqui pelo e-mail do Alexandre, o Nerdmaster, nosso amigo do Twitter. Saudações, queridos alertantes. Gostei da, da chamada, alertante. Adorei o episódio sobre animações, gostaria de oferecer minha top 5 animações dos anos 2000. Ele colocou aqui a top 5 deles: Persepolis, de 2007, Wall-E, de 2008, Kung Fu Panda, de 2008, Os Incríveis, de 2004, Dano Anjo, de 2007. Tem ordem de preferência. Este ano, os melhores filmes de animações que já vi foram Rango e Rio, fortíssimos candidatos a Oscar. Carros 2 vai ter trabalho. Vida longa e próxima. Tá certo, brigadão, Nerd Márcio, pelo e-mail. Sua lista é bem bacana também. Até alguns títulos bateu com as nossas listas aqui. Eu também acho que Rio é forte candidato ao Oscar, né?
Rio com certeza é. Rio tem muita chance de vencer o Oscar, pelo que já foi falado. E é o meu candidato esse ano.
Isso aí. Vamos ler alguns comentários aqui então.
Primeiro comentário que a gente recebeu lá no post do Alerta Vermelho 2 foi do Léo Gram. Ele disse: gostei do programa, muito bom mesmo vocês comentarem sobre algumas animações que eu nem conhecia, continuem assim.
É, bacana.
E também o comentário do Davi Silva, ele falou: acho que vocês focam demais na Pixar. É bom? Claro que é, mas tem muitas coisas ótimas e até melhores que poderiam ser citadas. Aí ele deu de exemplo A Viagem de Chihiro, The Secret of Kells, Persepolis, Bicicletas de Beverly, Pônio, Castelo Animado, Mary Max, O Mágico, Metrópolis, Kung Fu Panda e Nove. Ele disse que acha a discussão ficaria mais legal se saísse um pouco do óbvio. Tem até alguns nomes na lista dele que tava na minha lista também, o Persepolis, mas...
É, teve...
Tem que cortar, né, alguma coisa.
É, teve... O Kung Fu Panda também tava na lista e teve que sair. Tá certo, a gente... Puxou bastante sardinha pra Pixar, mas como era uma lista meio pessoal, é meio complicado você tirar. Tá, eu concordo que a gente podia ter variado mais.
É, quem sabe a gente faça até uma parte 2 pra esclarecer assim um pouco melhor, colocar animações 2D, animações mais clássicas, né? Por exemplo, lá tinha um detetive da Disney que eu adoro, mas não comentei. Mas é assim, a gente se baseia nas emoções atuais pra comentar os casts. Se as nossas emoções foram essas, essas aí que entraram no cast.
É, mas valeu, Davi, pelo comentário e vamos levar em consideração nos próximos, sim, essa sugestão. Aqui o Vlad Turambar também comentou aqui. Faltou animação tradicional em 2D no cast. Ficou muito em animações de computação gráfica e stop motion. E é impossível falar de animações no espaço, de tempo que vocês cortaram, sem citar Hayao Miyazaki, o criador do Pônio e etc. E o filme do Gigante de Ferro deveria ter pelo menos sido citado, já que é uma baita animação do Brad Bird. E é o maior motivo para ele ter se juntado à Pixar e realizado o filme comentado no cast, Os Incríveis. O papo foi legal, a escolha da trilha sonora foi excelente, fica a possibilidade de um novo cast sobre o mesmo tema, abordando animações extremamente relevantes ainda dessa década. É, foi o que o Henrique comentou, talvez, eu acho que seja o caso a gente, mais pra frente, daqui a um tempo, fazer uma segunda parte com algumas animações mais 2D, menos popular, mas que também são muito boas.
Um filme que me marcou, até por ser o meu primeiro DVD, minha primeira edição de DVD, foi Nem que a Vacatuça. É uma animação em 2D, pra mim um ótimo enredo que a animação possui. Deixou de ser comentada, claro, mas é o que a gente já falou, né? O tempo pra gente discutir cada uma das animações que vão entrar e pra decidir cada uma é muito difícil. É com aquelas que a gente tem muito carinho mesmo. Infelizmente só entraram animações 3D, a maioria foi da Pixar, mas tentamos variar ao máximo, né? Colocamos Blue Sky, colocamos Sony... Mas é o que a gente já falou, se possível a gente faz um segundo cast sobre animações para debater melhor sobre esses esquecidos assim, mas que também tem importância para o cinema. Próximo comentário foi do Thiago, que disse: aqui, antes de falar que animação de rato não tinha antes como herói, vocês já pensaram em ver Fievel, produção do Spielberg dirigido pelo lendário Don Bluth? Pô, galera, uma pesquisa básica antes de fazer o trampo é bacana. Só esse toque pra não virar e falar que pela primeira vez no cinema foi retratado um rato como herói. Pesquisar e assistir mais coisas faz bem, e é um processo evolutivo. Sobre locutores famosos, vários clássicos Disney contam com um elenco forte, mesmo antes de Toy Story, e sobre adultos passarem a gostar de animação junto com crianças depois de Shrek. Fica tenso de discutir, é questão de opinião, mas é uma opinião equivocada. Mesmo nos tempos de Rei Leão e muito antes, adultos e crianças curtiam animações em geral, ok? Abraço e continue o trabalho.
Sim, dois pontos aí. Como eu falei, pra mim, eu nunca tinha visto um rato antes como um personagem principal de um filme como herói. Eu nunca tinha visto, eu não falei que não existia, mas tudo bem. E o Shrek ter juntado crianças e adultos pra assistir a animação foi uma experiência minha também, que antes de Shrek, meu pai, meus tios, todo mundo, nunca nenhum deles gostava de assistir animação. Se você chegasse com um filme de animações, ele nem dava bola, é filme de criança. Rei Leão, acho que meu pai nunca chegou a ver. Então, pra mim, experiência de família que eu tenho foi só com o Shrek começar a assistir animações de crianças e adultos. Pode ser, claro, que em outros, na sua família, Thiago, ou em outros aí, pode ter começado antes, mas foi uma experiência minha.
É o que a gente pode citar também, no caso desse comentário, é que pra mim, Shrek foi o que conseguiu abordar piadas pra adulto e piadas pra criança no mesmo filme. Cada um entende da maneira que quer. E confesso, eu falei sim que foi o primeiro filme com o rato protagonista, mas na verdade esqueci do Ratinho Detetive até. Eu confesso que falhei nessa parte, mas é assim, a gente tem que viver e aprender. Eu aprendo com meus erros e peço perdão por isso.
E também falou que antigamente já tinham atores famosos fazendo a voz de personagens de desenho. Até tinha, o Robin Williams fez o Aladdin, essas coisas, só que eles não ganhavam 20 milhões de dólares pra fazer uma dublagem, coisa que é o que tá acontecendo hoje em dia. Era uma coisa mais contraída.
Tanto que hoje, Guilherme, o ramo da dublagem lá fora dá mais dinheiro que até os filmes live action. Por exemplo, você pegar o Ben Stiller, que ele fazia assim, ganhava 2, 3 milhões pra fazer aquelas comédias no estilo Quero Ficar com Polly. Hoje ele dubla aí o Alex do Madagascar. Imagina a diferença daquela época que ele era muito famoso e hoje ele tá servindo apenas pra dublagem, vamos falar assim, sem entrar em polêmica. O cara ganha muito mais. Por exemplo, ele ganhava 3 milhões pra fazer o live action e, vamos colocar assim, 22 milhões pra fazer a dublagem. O nome de ator hoje requer muito num filme de animação. Tanto que, pra muitos, a qualidade não importa. Importa quem tá no nome, quem tá dublando.
Isso aí.
Mike Myers também.
Vamos pro próximo comentário, então.
Vamos. O Jorge, ele falou: eu tenho visto várias listas de melhores animações e fico intrigado em não ver citações de filmes consagrados como A Era do Gelo, Como Treinar o Seu Dragão, Shrek e Caçadores de Dragões.
Aí faltou um pouco de atenção da sua parte, querido Jorge, porque A Era do Gelo e Shrek foram citados no cast, e bastante. Como Treinar o Seu Dragão, eu não lembro se entrou, mas foi citado em off, eu não lembro se entrou ou não. Caçadores de Dragões, eu não acho uma das melhores animações da década pra entrar numa lista assim. Eu acho um filme mediano.
Eu acho que eu já vi aquele desenho que tem.
É uma animação de é um cara bem fortão, que parece mais um coelho e uma menininha. Aí agora um momento de dica pra vocês aqui na Alerta Vermelho. Tem o novo lançamento da editora Leia, que é o livro em quadrinhos, de Daniel Lafite. O livro se chama Ultralafa, o mundo paralelo do nosso dia a dia. Que é um quadrinho, é um livro cheio de tiras em quadrinhos, que foi tirada do blog do Daniel Lafayette, que vai estar no endereço do blog dele aqui embaixo. E eles pegaram as melhores tiras, no caso do blog dele, e fizeram um livro com todas elas contendo. Tem até no início do livro, tem uma tira em 3D bem bacana. E o interessante do livro é que, como ele é tira, você pode ler ele irregularmente, vamos dizer assim. Você pega ele lá, acorda, lê umas 4, 5 tiras, guarda, daí pega outro dia, lê umas 5, 6 tiras e tal. Você pode ler aos poucos, que ele não tem uma cronologia de acontecimentos, então ele é livro bem casual. Você pega, dá uma lida e guarda, é bem bacana. Tem umas tiras muito legais, tem umas já mais ou menos, mas pô, vale a pena mesmo pra quem gosta de quadrinhos e gosta de humor em quadrinhos, né? Essas tiras do Daniel Lafite valem muito a pena. O endereço do blog dele, que contém algumas tiras que tem no livro, vai estar aqui embaixo. E quem tiver interesse em comprar o livro, também vai ter o endereço aqui de onde comprar o livro Ultralafa, o mundo paralelo ao nosso dia a dia, do Daniel Lafite. É uma dica cultural do Alerta Vermelho pra vocês. É isso aí, obrigado a todos que comentaram. É bom ter essas polêmicas assim também, pra não ficar só naquela rasgação de seda, porque se tivesse sido perfeito também nesse retorno, já seria meio estranho, né? É bom ter essas contradições. Obrigado a todos que ouviram, comentaram, enviaram e-mails. Obrigado mesmo, galera. Agora o Guilherme vai voltar pra Los Angeles, não participou desse cast com a gente, mas creio que no próximo vai estar com nós, né, Guilherme?
Vou estar sim, com certeza.
Isso aí, vamos agora para nossa discussão, galera. We'll be right back. aí, galera. Voltamos aqui para o nosso bate-papo. E agora o nosso amigo Henrique vai dar uma explicada em como vai funcionar esse cast.
Pra quem ouviu aí o último cast sobre animação, a gente vai utilizar o mesmo critério aqui agora nesse cast sobre trilhas sonoras. A gente vai fazer uma roleta viva aqui, cada um passando e debatendo as suas três trilhas sonoras favoritas. Cada um vai dar um destaque de uma música preferida que o levou a gostar dessa trilha sonora, ou a mais marcante pra ele, tanto faz.
É isso aí, galera. E pra começar o bate-papo, Simon, puxa aí a sua.
Então, pessoal, a minha primeira trilha sonora que eu vou escolher aqui é do Último Samurai. Filme que eu fiquei maluco quando eu assisti no cinema e vi os carinhas com espadas enfrentando a galera na... A faixa se chama Red Warrior, Guerreiro Vermelho. Toca assim que ele ganha a espada definitiva dele e ele sai pra guerra no final.
Ô Simon, é legal. Eu achei interessante essa escolha, cara, porque O Último Samurai é um filme, assim, Tom Cruise, né, que faz o filme. Uhum. Tom Cruise, ele já, se não me engano, já tinha feito Missão Impossível, e ele ainda tava marcado por isso, né, pelo personagem dele em Missão Impossível. Esse Último Samurai serviu para aqueles que diziam que o Tom Cruise iria se eternizar só no personagem que ele fez no Missão Impossível, e que não iria fazer mais nada que prestasse. O Último Samurai, além dessa trilha sonora, é um ótimo filme, cara.
Uhum.
E mostrou para todos o potencial que o Tom Cruise tem. É, excelente atuação, ele com aquele cabelo grande, né, cara? Fora a história, assim, belíssima, e a trilha sonora, pra complementar, pra mim, uma trilha sonora com uma boa história é um filme perfeito.
Uhum.
E, claro, pra mim existem filmes perfeitos, mesmo com algum erro de continuidade, porque todo filme tem, aliás. E O Último Samurai provou o potencial que tem, não só do filme, da trilha sonora, mas do Tom Cruise também. Excelente escolha, cara.
É, eu gostei bastante desse filme aí.
O filme é muito legal mesmo.
É, e ele é dirigido pelo Edward Zwick. E a trilha sonora do Hans Zimmer.
Grande Hans Zimmer. E outra coisa que eu ia comentar também é que O Último Samurai se assemelha um pouquinho assim com O Coração Valente do Mel Gibson, né, cara?
É. Talvez. Eu não posso falar do Coração Valente não, que eu sou suspeito, porque O Coração Valente pra mim é meu filme favorito, foi meu primeiro DVD, foi meu primeiro CD de trilha sonora.
Então, mas por se passar lá no passado também, envolver guerra, assemelha um pouquinho. Uhum. Mas ambos os filmes aí são ótimos, cara. Tanto a trilha sonora como o roteiro, como a atuação, todos eles não pecaram em nada nesses aspectos principais aí. Ótima escolha.
Uhum. Eu já vou começar a assumir o meu feio cinematográfico, porque eu nunca assisti esse filme.
lá vem. Agora se você perguntar pra ele de Rei Leão...
Não, é só o que eu falo.
Ele foi criado, cercado por um dragão gigante num castelo no alto da torre. Onde ele não tinha acesso a nada.
Tá, prosseguindo.
Aproveita então, Jonas, e puxa a sua trilha.
Então tá, pra parar um pouco a trollada de vocês, falar de um filme que todo mundo gosta, que não tem como não gostar. Filme bem tranquilo, Piratas do Caribe. E a melhor faixa, logicamente, é a He's a Pirate, ele é um pirata. Já virou um clássico pra essa franquia do Piratas do Caribe. Essa todo mundo conhece.
É, sim. Piratas do Caribe é boa e a trilha dele é realmente muito boa também.
Essa faixa especial virou já algo popular já, né? Na história do cinema, todo mundo, se tocar a música em qualquer lugar, reconhece na hora que era o Piratas do Caribe.
E tem uma história curiosa, não sei se foi no programa... Aquela Márcia Goldsmith, sabe? Aquela chata que trabalha, não lembro onde, na Band ou tal. E ela começava o programa dela... Ah, eu não assisto também, mas foi história que contaram.
Sei, um amigo meu falou que tava assistindo.
Sempre aquele amigo, né, Sago? Sempre um amigo. Eu não sei de nada. Um amigo meu me contou, depois de um tempo a gente tava sem se ver, saímos aí pra conversar, saber as novidades. E meu amigo, ele é muito fã de Piratas do Caribe. E ele começou a me contar que no programa dessa Márcia Goldsmith, ela começava o programa dela, porque assim, envolve muito aqueles barracos, sabe? Tipo um caso de família da vida que também envolve barracos. E ela começava o programa dela,
né?
Então,
por dentro. Quando eu tinha tempo, a gente sabia mais das coisas, né? Agora não tem. E ele me contou que... E se vocês continuarem me trolando, eu vou desligar isso aqui, hein?
Agora ele é o trollado.
É, né? Agora eu sou trollado, viu, Jonas? Agora eu sou a vítima. Brincadeira isso. Mas não esquenta, a hora de vocês ainda chega. E ele me contou que ela abriu o programa dela com esse tema do Piratas do Caribe e que a Disney ameaçou processá-la. E ela começou um barraco em cima disso, sabe, cara? Falando que ela tinha o direito da música por ser uma apresentadora de televisão e tal, travou uma guerra com a Disney. Final das contas, o programa dela foi cancelado por 2 meses.
Tá certo. Mas teve o processo ou não? O processo foi...
O processo eu acho que não chegou a ser. Acho que foi a Band que cancelou por precaução. Porque a Band, convenhamos, é uma empresinha pobre, né, cara? Então, vamos pagar... Já pensou, a Disney exige 100 milhões de reais no processo por causa de uma música. Então, como a Band não tem toda essa grana, preferiu cancelar o programa dela por 2 meses. É, falaram que ia só parar pra poder inovar, mas foi esse provavelmente o motivo, né, cara?
Eu também meio sem noção nessa ideia.
Mas são vários os programas de televisão que usam trilha sonora de filme. Se vocês ligarem o Globo Esporte, o Globo Repórter, esses programas, tudo...
Inclusive o Video Show, né, cara? Inclusive o Video Show usa direto essas trilhas de filme. Mas o problema não é que o tema é usado numa matéria, sim, como... Vamos falar assim... vamos falar que é o tema do programa mesmo.
Ah, sim.
Tipo uma vinheta, né?
Isso, é. Cara. Tudo bem que lá no Video Show, por exemplo, a música, se não me engano, é do Michael Jackson, né? Né? Alguma coisa assim.
Como é o barulhinho?
Oi? Eu vou ser muito trollado hoje, já tô sabendo aqui. Não vou repetir isso não, patrão. Sai fora. E aí, no Video Show tem os créditos iniciais com essas músicas, né? Mas... Por exemplo, lá da forma que ela utilizou, poderia sim ser processada. Tudo bem, convenhamos. Band é menor, Globo faz o que quer, vamos falar assim.
É, também tem que ver os acordos, né? Às vezes eles compraram a licença.
Isso, você tocou nisso aí. É, por exemplo, ela tava usando indevidamente e a Globo já comprou os direitos da música, entendeu?
Uhum.
É esse ponto que eu quero chegar. Ah, fazer o quê? Já foi, já passou, né? O que é passado, mas vale ser destacado aí.
Pra ser, só pra complementar, Coé, já vai trollar. Deixa eu falar uma coisa séria antes de você começar a trollar.
Ah não, deixa eu trollar antes que você fala sério.
Não, pera aí, deixa eu dar continuidade. Piratas do Caribe, a trilha é composta por Klaus Badelt e também é produzido pelo Hans Zimmer.
Ah, massa.
Puxando o meu gancho agora, também de Hans Zimmer, é um filme que foi lançado em 2008, infelizmente deixei apenas para assistir em DVD. Foi triste, porque era um filme que estava muito ansioso, mas a grana estava curta, admito, não foi por falta de tempo, a grana estava curta, e aí eu aguardei a chegada do DVD. É Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. ali incorporando um excelente personagem. E a trilha sonora desse filme, pra mim, é assim, a melhor de 2008. Nos Zimmer caprichou muito. É, a minha música favorita dessa trilha sonora é Disco Bobo Leite, que ela passa ali no começo do filme. É assim, a música que resume o filme. Tocada de diversas vezes, de piano, de violino, de uma orquestra, mas ela tá sempre presente ali no contexto do filme. Pra mim, é a trilha que resume esse filme inteiro, é Disco Bobo Leite.
Verdade,
essa,
cara,
essa trilha sonora do incidental do Sherlock Holmes é bem legal mesmo, né? O tema corrente, né? Eles são variações do tema, você quis dizer, né, Henrique?
Exatamente. Ele é tocado com instrumentos diferentes, mas o mesmo tema.
Antigamente tinha muito disso, o tema do filme era um só e a trilha sonora era toda variações do tema, às vezes mais lento, às vezes mais rápido. É bem legal essa trilha.
Exatamente, Simon, exatamente. E como o filme se passa lá no século XIX, eles trabalharam muito bem nisso, exercendo a mesma trilha sonora no filme inteiro. Claro que vai ter outras músicas, não pode só bater na mesma tecla e tocar a mesma música o filme inteiro, que aí fica chato. Mas eles trabalharam muito bem em cima dessa música em si e é a minha favorita, Discombobulate.
É verdade. Legal. O filme é muito bacana. Inclusive eu tô, nesse momento, usando a camisa do filme de Sherlock Holmes. Eu acho o filme muito legal. Tá bom que o Sherlock Holmes podia ter explorado mais pela inteligência dele que ele tem. Podia ter forçado um pouco mais ali. Mas ficou legal o filme, a trilha sonora. Essa faixa especial que o Henrique comentou é muito show de bola mesmo. Vale a dica, de verdade.
Esse eu não tô comentando porque todo mundo sabe por quê, né?
Porque eu não vi. É isso aí. E aproveitando a onda aí desses filmes atuais, eu separei aqui a trilha do Tron, o legado, a continuação do Tron de 1980. Que a trilha, eu acho que é o... Se não for o mais alto, é um dos pontos mais altos do filme. Ela que embala as cenas de luta, as cenas de emoção, cenas de romance, todas as cenas do filme é embalada por uma música diferente. O bacana é que foi o Daft Punk, que produziu a trilha sonora do filme, né? São todas músicas eletrônicas que, cara, ficou muito show de bola. E combinou com eles, né? Até pelo estilo de roupa que eles vestem, sempre de capacete. É bem no estilo de roupa usada no Tron, até quando aparece eles no filme lá, naquela reuniãozinha, tipo aquela balada do mundo do Tron lá, eles de capacete, de roupa. Quem não conhece eles nem sabe que é eles que estão ali, que é os caras que produziram a trilha. E é muito bacana. A música, a faixa, no caso, que eu achei mais legal, é a Derezed, que é, tipo, é aquela que bota o ritmo de emoção no filme, assim, que você tá assistindo, você fica animado com aquela cena quando joga essa música. Aquela música da batalha também, dessa luta, nessa festinha também, é muito bacana. A trilha inteira, assim, ela se completa. Tipo, uma música vai puxando a outra. Mas essa em especial é que eu achei mais legal pro gosto mesmo.
The Razed, essa que você falou, é justamente a que eles tocam ao vivo, entre aspas, né? Quando eles estão lá em cima e começa a ter a batalha. Aí chega aquele, o vilão, que eu não sei o nome dele, que eu esqueci. E aí ele diz, isso. Aí eles falam, troquem o tema, mudem o humor. E aí eles falam pra ele tocar.
Daí
a música da batalha. Uhum.
Daí um olha pro outro, um olha pro outro e tipo, faz aquele sinal assim, é agora, e coloca a música. Show de bola, cara. Daí embala mais ainda a luta, né? Parece que fica mais animado. Pura trilha ter conseguido fazer isso que eu destaquei aqui.
É, eu gostei dessa trilha também. Eu gostei do filme e gostei muito da trilha, gostei muito mesmo. Tem um outro filme, você falou, Daft Punk, que foi que fez todas as músicas do Tron Legacy, né? Eles têm um filme, chamado Interstellar 555, que é uma animação que não tem diálogo e é só música. E todas as músicas também são Daft Punk e o filme é muito legal. Só pra fazer esse link aí.
Falando dessa trilha de Tron, nos Estados Unidos tá anunciado, ou já foi lançado, não sei, a versão remix desse álbum inteiro. Vai lançar um novo CD, chama Tron Legacy Reconfigured.
É, eu ouvi esse daí mesmo pela internet aí.
Aí eu não sei se vai chegar aqui no Brasil nem quando que vai chegar ou se já chegou nos Estados Unidos.
Sou eu de novo agora? Então, como eu já tinha, a gente estava na hora que eu citei a minha trilha do Último Samurai, o Henrique fez o link aí com Coração Valente, eu vou nela agora, porque esse filme pra mim é a melhor atuação do Mel Gibson, o filme é foda, não sei se pode falar, eu deixei escapar. A trilha é do James Horner, que também compôs agora mais recente a do Avatar, né, ele fez a do Titanic também, e a minha faixa favorita se chama The Prisoner Wishes to Say a Word. Tá na trilha sonora do primeiro CD original que saiu, mas ela tá no segundo CD, que é o Mais Músicas de Coração Valente. Aí ela tá incluída. E essa pra mim é minha faixa favorita.
Eu não me lembro, mas esse filme venceu o Oscar de trilha sonora, né?
Melhor diretor, melhor ator, melhor trilha, melhor filme, e tem mais uma.
O Mel Gibson não levou de melhor ator, não, né? Só de diretor. Ator, não.
Eu não sei, cara. Eu não posso falar nada.
Eu não lembro. Eu sei que foram 5 Oscars.
Sim, é verdade. Se ele pesquisar...
Aqui, Henrique, achei aqui, realmente. Foi melhor filme, melhor diretor, edição de som, maquiagem e fotografia. Eu lembro que foram 5.
Trilha sonora não, trilha sonora também não. Só edição de som.
Tá bom, o filme que eu vou falar agora é o Como Treinar Seu Dragão. Eu considero até agora o melhor filme da DreamWorks. É lógico que muita gente acha que é o Shrek e tal, porque foi uma revolução, mas sinceramente gostei bastante de Como Treinar Seu Dragão. A faixa que eu mais gosto chama Test Drive. É aquela parte que ele... desce pra falar com o Banguela, e aí começa a voar com ele,
uhum.
E aí coloca aquela extensão da cauda dele, tipo um volante pra controlar ele. É. Acho bem maneiro, aí ele começa a voar e etc. Trilha composta pelo John Paul, que tem várias trilhas que ele já compôs muito boas, tipo Bolt Supercão, tem vários filmes da DreamWorks também, e outros que eu não tô lembrado, mas ele é um compositor de primeira.
Cara, é verdade, o filme é bem legal mesmo. Na minha opinião, o melhor filme da DreamWorks é o Kung Fu Panda, mas o Como Treinar Seu Dragão fica ali quase junto, e a trilha dele é bem bacana mesmo.
Só cumprimentando aí, Jonas, acho que uma das trilhas que o John Paul fez foi Horta e o Mundo dos Ken, né?
Não tenho certeza. Esse filme eu só assisti muito tempo depois em DVD, acho que no ano passado só.
Vale a pena assim como Terra Seu Dragão. Tanto que aquelas cenas que expressam as emoções do Soluço, que ele não fala, são expressadas por trilha sonora no começo, entre os primeiros encontros do Soluço com o Banguela, né? Assim, ficou tudo muito bem casado. É isso que eu gosto em trilhas sonoras, trabalhar elas em cima das imagens do filme.
Sim, porque ela é o meio de comunicação do dragão que não fala. Isso é bem interessante.
Isso, foi uma... É porque tem surdos que preferem pela expressão em si mesmo, e tem outros que preferem, além da expressão, a trilha sonora em cima. E a DreamWorks optou por isso, e deu muito certo ao meu ver, cara. Bom, próximo da minha lista é um filme que eu também gostei bastante, também assisti em DVD e acho a trilha sonora excelente, Rambo 4, lançado também em 2008. Assim, conta com a trilha do Brian Tyler, ele refez a maioria dos temas do Rambo, utilizados nos primeiros filmes originais, e assim, de forma magnífica, além dos novos conceitos que ele deu, como naquelas cenas de perseguição na floresta, que ele deu o ritmo mesmo, sabe, coisa que eu adoro assim, em filmes do gênero, a trilha sonora acompanhar a ação, com tudo mais que ele montou, fora o tema do Rambo e essa cena em que ele vai resgatar as crianças, o pessoal que ficou lá na aldeia. Eu acho uma trilha sonora excelente por parte do Brian Tyler, até porque é a primeira vez que ele assume um filme de Stallone, né?
O filme é bem legal mesmo. Se eu não me engano, sobre essa trilha, tem um extra especial só pra ela no Blu-ray nacional do Rambo 4, que mostra ele refazendo, pegando flashbacks das trilhas antigas e atualizando agora pro novo filme. É bacana mesmo.
Sim, tanto no DVD, no Blu-ray quanto no DVD também tem. É um documentário pequeno, né? 5 minutos, né, Thiago?
É, coisa curta, 5, 6 minutos.
E é, isso aí mesmo. Tem também no DVD. E, assim, pra mim é um ótimo filme que possui uma ótima trilha sonora. Apesar de muitos não terem gostado do filme, eu curti os dois e vale a pena a dica aí.
Bom, eu separei agora um filme que, pra mim, foi o melhor filme do ano passado. Eu já assisti por baixo umas 10 vezes já o filme. E a trilha sonora dele é um ponto muito alto. Não foi à toa que ganhou tanto o Globo de Ouro quanto o Oscar de melhor trilha sonora. Que foi a trilha da Rede Social, que é um filme excepcional, não tenho o que falar do filme. E a trilha é muito perfeita, se encaixa a todo o drama, o momento que ele tá feliz, entre aspas, por estar criando o Facebook, o momento que ele tá, tipo, solitário, triste, a trilha vai se encaixando nesses pontos da trama. E a faixa, que resume mais ou menos todo o filme, é aquela Handy Cover Surprise, que ela tem, ela começa bem lentinha, ele vai subindo, tipo, ela resume toda a trama do filme, aquele cara que era solitário, tinha um amigo, construiu algo revolucionário, deixou ele bilionário por missão, ele acabou ficando sozinho, sem ninguém. Thank you. tipo, a trilha resume o filme inteiro, só nessa faixa que resume o filme, sem contar que as outras também. É sensacional, cara. Rede Social pra mim é Rede Social.
Não, e é o que a gente tava comentando, né, Thiago? A gente comentou em off antes da gravação e tal. O principal motivo pra Rede Social ter bastante conhecimento pra mim é a trilha sonora, porque, como eu já disse, eu não vi tanta coisa no filme, mas quem falar que é o Oscar que ela venceu por melhor trilha sonora foi injusto, aí é tem que pegar um pouquinho pesado. Porque a música trabalhada, o que a gente já comentou no cast inteiro, trabalhar a música em cima da cena, do sentimento que o personagem está no momento, isso ocorre durante todo o filme inteiro, sem exceção. É assim, uma trilha sonora excelente para um filme que, ao meu ver, foi mediano.
Não, o filme é muito bom. Se você lê o livro Bilionários por Acaso, você lê ele, você acha a história fantástica. Mas quando você assiste o filme com a trilha sonora por trás, com aquele toque que só o cinema dá, é um outro ver do filme que deixa a história ainda 50 mil vezes melhor. Cara, vale muito a pena ouvir a trilha sonora, vale muito a pena ver o filme, vale muito a pena ler o livro Bilionários por Acaso pra você entender um pouco mais da história, do fato que ocorreu, né?
Essa trilha foi lançada no Brasil?
Cara, boa pergunta. Eu acho que não foi. Eu cheguei a ver as partes dela bastante no disco de extras do Blu-ray. Tem 3 extras destinados só pra parte de produção da trilha sonora. Então é algo bem completo mesmo. Mostra todo o processo.
Assim, é um ótimo filme, né, cara? Não vou negar. É um filme legal. Mas o que gera a polêmica é que pra tudo que falam, eu não vejo o que é pra tudo que falam. A produção é excelente, o roteiro assim, alguns pontos deixa eu desejar. Nunca disse que o filme é ruim em si, não presta pra assistir assim, sabe, descartar de vez. Mas eu não achei pra tudo que falam. Agora, a trilha sonora, eu tenho que concordar, vou dar o braço torcer e digo que pra mim é o ponto mais alto desse filme. Trilha sonora bem trabalhada. Em todos os momentos, sem exceção. O filme já começa, os créditos iniciais, com aquela trilha melancólica, né, depois daquela parte que ele, a namorada dá um fora dele, e já começa, ele tá indo pra casa, pra faculdade, não me lembro bem, acho que na faculdade.
É, pro quarto dele, da onde que ele cria o Face Mesh, que daí dá início a tudo lá também.
Exatamente, que ele começa a espalhar aqueles boatos lá das meninas, né, na escola, e já começa, os créditos iniciais já começam com trilha sonora. Você já vai ver que a trilha sonora vai ser bem trabalhada durante o filme. Eu não tenho o que negar, a trilha sonora é ótima, mas o filme, pra mim, deixou a desejar. Repito, para mim.
Ok, né, fazer o quê?
Não vou comentar muito, porque vocês sabem por quê.
De novo, seu Jonas!
Eu tentei assistir, não é que eu não quis assistir, não me interessei, eu tentei assistir no cinema, não consegui. Um dia eu assisto.
É que filmes assim não chega no alto da torre, no castelo, onde ele está preso com o dragão.
Tá prosseguindo o próximo, por favor.
Minha próxima trilha sonora, então, vai ser a do Rei Arthur, Night's March. O filme nem é tão bom assim, ele poderia ter sido melhor, mas eu gostei bastante dessa trilha sonora. E dessa faixa em específico, ela é bem épica, por assim dizer. Verdade. Eu acho legal.
Arthur, é que nem você falou, Simon, é um excelente filme, né? Tudo bem que o... Ih, rapaz, qual é o nome dele agora? Que faz o... Tem aquela mulher Piratas do Caribe. Clive Owen, a atuação dele é legal. Mas o filme, assim, não tem um enredo tão interessante, mas a trilha sonora dele arrebenta também. E é o tipo de filme que a gente pode até comparar com Coração Valente com o Samurai, que a gente já comentou. São filmes, assim, que envolvem guerra. E pra você ver, já é o terceiro que a gente aborda e o ponto alto desses filmes aí são a trilha sonora, né, cara? Às vezes pode não ser roteiro, mas a trilha sonora praticamente é impecável, né? Não só dele, Gladiador e tudo mais. Os filmes podem não ser bons, mas não, é difícil o pessoal discordar que a trilha sonora é boa.
Então tá, o segundo filme que eu escolhi. Não preciso pensar muito pra adivinhar, né? Rei Leão. Bom, agora, trilha favorita do Rei Leão chama Under the Stairs, álbum version, que é a versão do álbum e a faixa em português é Debaixo das Estrelas. Deixa eu ver se a cena que é. Na verdade é a mesma faixa, começa quando ele tá falando com o Mufasa, lá no céu.
E depois segue com a trilha, que ele até se olha lá na água, né, e vê o reflexo dele.
É, que aí o ápice dessa trilha é naquela hora que ele tá correndo pelo deserto, sabe? Que aparece a imagem dele lá no fundo e o reflexo dele aqui na frente.
Exatamente, ótima. Não só exatamente a trilha sonora, nesse caso, mas a animação, a cena em que se passa a trilha são fantásticas. A música, ela conseguiu cobrir muito bem a emoção que o Simba tava passando. Esses detalhes da animação, as riquezas que cada um dos artistas colocaram ali, não é à toa que você escolhe o Rei Leão pra quase tudo, né, cara? Eles trabalharam muito bem.
É, todo mundo sabe de quem que é a trilha do Rei Leão.
Não precisa nem mencionar que só deu Hans Zimmer hoje, né, no cast. Fora o Elton John também, né? Trabalhou com o Elton John.
Mas isso a gente tá falando de instrumental. Se fosse falar das trilhas cantadas e tal, eu ia ficar mais 3 dias falando.
Agora é minha vez de dar uma de Jonas. Eu não lembro do Rei Leão, cara. Eu só lembro do Timão e Pumba aparecendo no filme, só e mais nada.
Como é que não vai lembrar do Rei Leão?
É sério, cara. Não pode isso. Faz muito tempo que eu assisti Rei Leão, cara. Muito tempo mesmo.
Nem o VHS tu tem, né, de abrir o vídeo.
Cara, eu acho que era em VHS na época que se alugava a fita, cara. Mais de 10
anos.
Pô,
eu tenho VHS de abrir o vídeo, que lançou, sei lá, em 95, 6.
Eu lembro de algumas cenas, só bem raras, assim, tipo, uma estrela.
Não, mas pelo menos vai ser bom pra quando tu vê em outubro agora, quando lançar o Diamante, que aí vai ser praticamente a primeira vez que tu vai assistir. Né?
Não, sim, eu gosto do Rei Leão, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, que eu tenho lembrança na minha cabeça, assim, que eu assisti. Eu gostei muito.
Isso eu invejo você
pois
pra
é.
Assistir o Rei Leão no cinema.
Eu vi no cinema e eu acho que o primeiro filme que eu tenho na cabeça que eu assisti no cinema foi o Rei Leão. Eu tenho bem vívida a lembrança na minha cabeça do dia aqui.
É, a minha esperança agora é o relançamento dele em 3D no cinema, se for desse ano. Correm os rumores que vai ser em agosto, já tem até site noticiando, mas nada disso está confirmado.
Bom, a minha segunda trilha sonora, em minha opinião mesmo, não é escolha assim de melhor do ano e tal, na minha opinião mesmo, é do Homem-Aranha 1. É uma trilha sonora que eu acho excelente, um artista excelente também, Danny Elfman arrebentou na trilha sonora desse filme. E a minha faixa preferida nessa trilha sonora se chama Costume Montage, que é na hora que, no filme, ela é incluída na parte que ele tá desenhando os uniformes dele até chegar ao estado final do Homem-Aranha. E é assim, é uma cena que descreve todas as emoções, cara. É uma trilha sonora muito bem montada, no geral, e essa música em si resume toda a trilha sonora. Pra mim, ela não teve encaixe melhor. Assim como a do Jonas aí, que ele comentou do Rei Leão, se encaixando com as emoções do Simba, essa se encaixa perfeitamente na parte dele desenhando, tendo as ideias, você se envolve com o personagem. Pra mim, a minha segunda melhor trilha sonora é a do Homem.
É um dos melhores filmes de super-heróis já lançado e a trilha é bacana. Acho que a música mais massa é aquela lá. Homem-Aranha, Homem-Aranha, onde
da velhinha cantando.
Homem-Aranha. Eu racho de rir, aquela primeira vez que eu vi, cara, foi muito legal.
Bacana. É, a trilha do Homem-Aranha realmente ela é envolvente. Ela vai crescendo junto com o personagem. Né? Quando ele cria o Homem-Aranha mesmo, eu acho que é quando o tema da música fica mais em evidência.
E só complementando, assim, dos outros dois filmes, a trilha sonora é excelente, cara. Não preciso nem falar que o Danny Elfman arrebentou fazendo a montagem da cena do trem ali, da trilha sonora. Ou na parte que ele tá com os poderes simbionte, começa ali na primeira vez que ele tem contato com o simbionte. Assim, os três filmes têm uma trilha sonora espetacular e um tema espetacular, que descreve o filme todo. Mas pra mim, a minha favorita mesmo é do Homem-Aranha 1, e é nessa cena que ele tá construindo o uniforme. Pra mim, não há melhor.
E eu separei aqui também a trilha do Scott Pilgrim contra o Mundo, que... Puxa, o filme é muito louco, é legal pra caramba, eu gosto do filme, gosto dos quadrinhos, tenho todos aqui, lançados no Brasil até agora. E a trilha dele é muito massa, cara, porque a trilha faz parte da história, ela não é um componente do filme, ela faz parte da história do filme. Até porque o Scott com a banda dele lá, Sex Bob Bomb, é muito louco a banda deles, as músicas, as letras não faz sentido. Mas o som fica legal, cara. Apesar deles falar que o som deles é uma merda, fica legal. E se encaixa no filme, cada cena. Tem trilhas no filme de 10 segundos. Tipo, cara, eu odeio você, em estilo de rock. É assim, a trilha é muito massa mesmo. E o filme é bacana pra caramba. E a minha faixa favorita nessa trilha é a música que fala da banda mesmo. We Are Sex Bomb. Que a baterista começa gritando lá. We Are Sex Bomb. 1, 2, 3. Daí começa aquela barulheira muito estrondosa. Nossa, show de bola, mano.
Assistir, e vale ressaltar o que você já destacou aí, o fato da trilha sonora não ser o componente, ficar de fundo, mas ela participar da história, tudo isso que você já discutiu, por ele ter a banda, mas não só por ela participar da história, mas como as músicas que foram escolhidas para complementar esse filme, são excelentes, cara, não tem uma chata ali do Scott Pilgrim.
Exato. Não, na verdade tem sim, por exemplo, eu peguei o CD antes.
Calma aí, antes de falar, ao meu ver, não tem uma chata.
Eu peguei o CD do filme antes de assistir o filme. Aí eu comecei a escutar assim, achei um lixo. É muito ruim se você pegar a trilha e escutar. Aí depois que tu vai vendo o filme, aí sim você entende tudo. Porque a música que é ruim, ela é ruim mesmo. No filme ela fica boa, depois dá até vontade de ficar escutando, entendeu?
É, porque faz porque sentido.
Porque tem todo um contexto nisso. Inclusive o nome da banda deles, que é o Sex Bob Bomb, é o nome da bombinha do... primeiro, ou um dos primeiros Marios lá. Não sei se ficou lembrado, sabe? É, inclusive tem o desenho dela no CD. Tem o desenho desse personagem do Mario.
Verdade, cara. Fica aí uma coisa que eu nunca tinha relacionado.
É verdade, cara.
É, eu acho que eu vi isso nos extras do Blu-ray. Naquele da Alemanha.
Eu ainda não peguei Blu-ray.
Uhum. E quem trollou dessa vez, a gente, foi a Paramount. Porque ela só estreou esse filme em duas salas de São Paulo, eu acho.
E aí ficou depois... uma semana só em cartaz.
Não, até que ficou um pouco mais, tipo, sei lá, 3 ou 4 semanas. Aí falaram, ela inclusive passou no Twitter oficial dela, depois aí pro Rio de Janeiro. Ia primeiro pro Rio de Janeiro, resolveram mandar pra São Paulo, fizeram uma bagunça. Aí eu fiquei esperando. Eu tava no Rio nessa época, esperei e não consegui assistir esse filme no cinema.
Passou, acho que só no festival de cinema do Rio de Janeiro.
Aham, muito usado isso.
É verdade. Eu, aqui em Curitiba, não passou nem cartaz dele perto.
Pouco tempo e em pouca sala. Uma, acho que 2 ou 3 salas no máximo, né?
Sim, tanto que a procura pelo filme não foi nem tão grande, cara. Foi tão anunciado.
Não, não foi grande porque mal teve divulgação, então.
Exatamente, por conta disso.
Aham, a única coisa que eu recebi foi... Eu sou cadastrado lá no bagulho de e-mail da Paramount Brasil. Aí eu recebi um e-mail com uma imagem do post. Você clicava e ia pro site oficial, que o propósito é bem fraco. Comparando ao americano, lógico.
Só pra falar que fez mesmo.
Né? É, então, tipo, falou assim, vamos colocar um site lá só pra falar que o filme tá em cartaz, mas Não quiseram, não quiseram que ninguém fosse assistir o filme. Aí ele chega agora, ele tá nas locadoras. Aí depois, só mês que vem, ou junho, sei lá, que chega pra venda, entendeu? Até é agora complicado.
Ele não tá disponível. Uhum. Eu tava muito, muito ansioso pra ver o filme desde antes dele ter lançado nos Estados Unidos, desde os trailers e tal, porque, por já gostar da história dos quadrinhos. E quando eu fiquei sabendo que não ia chegar nem perto aqui de Curitiba, vixe.
Mesmo assim, ele merece ser visto, seja em DVD, cinema, mas é um filme que não pode ser descartado. Fica bem a dica aí.
É, pra quem gosta de videogame e dessas referências, cara, é sensacional.
Por último, a minha trilha sonora mais épica de todas é do Retorno do Rei. Aliás, os três filmes do Senhor dos Anéis, a trilha sonora é excelente, do Howard Shore. Excelente, excelente. Você consegue viajar pra Terra-média só escutando as músicas. E a faixa que me pegou mais do Retorno do Rei é a Minas Tirith, que é o tema de Gondor. É pra mim, a melhor faixa.
Essa música.
É, ela toca quando o Gandalf tá chegando com o Pippin, em Gondor, né? Quando vai se revelando. É o tema de Gondor, ela é repetente, ela repete o tema, mas a faixa é Minas Tirith o nome.
Mas é aquela no estilo celta ou é mais tipo de
não,
guerra?
Não, ela é mais épica. Ela é parecida um pouco com a do Rei Arthur, que eu comentei anteriormente. Ela é bem épica, assim.
É porque o Senhor dos Anéis tem bastante daquelas faixas estilo celta, quando eles estão lá na aldeia, né?
Sim, é bucólica, né? Aquela do condado, as faixas são bem bucólicas. Essa de Minas Tirith, ela é mais carregada, assim, ela tem, é mais pesada um pouco, é bem épica. Uhum. Eu acho interessante. Todas as trilhas, as três, né? Dos três filmes.
Então, no meu primeiro lugar, o filme que eu escolhi chama-se, em japonês, Suzume Haruhi no Shoshitsu. Que em português é o Desaparecimento de Suzume Harari. Na minha opinião, a melhor animação nipônica que existe. A trilha sonora desse filme foi composta por Kosaki Satoru e a faixa que eu mais gosto chama-se Itsumo no Fukekara Hajimaru Monogatari. Então, essa música, eu passei pra vocês escutarem, vocês escutaram?
Eu escutei.
É a faixa, sim, a faixa número 1. Tipo, eu gosto muito dela, provavelmente eu escuto todo dia, assim, principalmente quando você tá andando na rua, você coloca ela, tipo, essa música passa uma tranquilidade enorme, qualquer momento você tá escutando, dá a impressão que você tá em outro mundo, num mundo calmo.
Mas você tá em outro
mundo. Isso tá parecendo meio filosófico demais, né, meio esquisito, mas enfim, é isso. É muito boa essa trilha. E o filme é sensacional, ele é muito bem produzido. Foi feito pela Kyoto Animation.
Eu nunca assisti esse filme, até porque o nome já me assusta, então sem cogitação.
Mas então, tanto esse filme... Pra assistir esse filme, você não pode se pegar e assistir, você tem que assistir a série primeiro, o anime. O nome do anime é Suzume Haruhi no Yutsu, que
não,
em português...
Para, devagarzinho, de novo.
Suzume Haruhi no Yutsu. A melancolia de Haruhi Suzumiya. Que é o melhor anime do mundo e a melhor animação de série.
Calma aí. Quer dizer que Naruto fica de... Naruto não é um anime. Naruto não é um anime, mas...
Claro que é um anime.
De desenho...
Lógico. Não, calma. São níveis e níveis.
Sim, eu sei. Mas entre os dois, o seu favorito é esse mesmo?
Eu nem curto tanto Naruto. Eu já assisti os primeiros. Eu até gostava, mas faz tempo isso.
Você também fazia parte desse frisson que o Naruto tem.
Ah, mas isso antes de estrear no Brasil e tal.
Cara, eu não sou apreciador da cultura japonesa, então eu não assisto desenho japonês, anime nenhum. Então é uma cultura que eu desconheço esse estilo.
Eu curto bastante. Por exemplo, quem assistiu essa série ou já assistiu, com certeza entendeu que a primeira coisa que eu falei nesse cast, a citação que eu fiz. E quem quiser entender e quiser assistir o melhor anime do mundo, é só assistir A Melancolia de Haruhi Suzumi.
Vambora. A minha trilha sonora favorita, marquem isso, é de um filme lançado em 2009, superou minhas expectativas, e eu também assisti em DVD, não tive a oportunidade de assistir no cinema, e hoje eu vejo quão besta eu fui. Comentei sobre ele no último cast, sobre animações, e pra mim um Oscar mais do que merecido, Up! Altas Aventuras, né? E minha faixa preferida é bem curtinha, se chama Up! Of Titles. Ela nada mais é do que uma música meio circense, e você que já tá aí pode ouvir ela. E é o seguinte, ela me toca porque, ela mesmo sendo curta, resume muito bem o sentimento do personagem. Ela mistura assim uma coisa engraçada e uma coisa melancólica ao mesmo tempo na música. Eu não sei como é que o Michael Giacchino, quem compôs a trilha sonora desse filme, conseguiu misturar tudo isso e fazer um trabalho perfeito. Pra mim, é uma animação assim perfeita com uma trilha sonora mais do que perfeita.
E o vencedor que ele foi no Oscar... Desse ano foi, ano passado foi muito justo, né? Enfim, até a trilha desse filme é muito boa mesmo. Uma coisa ruim quanto à trilha é que ela não foi lançada em CD, pelo menos acho que em lugar nenhum, porque nos Estados Unidos foi a primeira trilha da Disney, se não me engano, a ser lançada exclusivamente para download. Ou seja, o único jeito de comprar era indo na Amazon, no iTunes e baixando. Você compra e baixa. Mas o CD em si não foi lançado nos Estados Unidos. Não tendo sido lançado lá, acredito que não foi em nenhum lugar, porque aqui no Brasil também não foi.
Claro, porque não tem como eles fazerem a cópia, né, Jonas? Além do mais, eu descobri a trilha sonora do Up mesmo, que a gente, vamos colocar assim, oficial, que é essa que a gente teria que comprar na Amazon, iTunes, via YouTube, né, porque lá eles colocam as músicas. Tanto que todos esses filmes, eu ouvi todas as trilhas sonoras dele, não tenho nenhum dos CDs, mas de todos que eu comentei, foi... Essas trilhas sonoras foram ouvidas via YouTube e essa foi a que mais me chamou a atenção. Todas elas, só aquele, o fato daquela trilha sonora no começo do filme, que resume os 70 anos em 10 minutos, né, que se chama Vida de Casada, sequência, só essa sequência, essa trilha sonora já merecia o Oscar em si, e essa Up! Of Titles que eu comentei agora também é ótima, excelente trilha sonora. Vamos aí, Thiago.
A minha trilha favorita, na minha opinião, é a trilha do filme August Rush, ou como aqui no Brasil é chamado, O Som do Coração. Que o filme é um filme bonito, é uma história legal. O filho foi separado da mãe, que foi obrigado a largar o pai do garoto. E os três tinham uma paixão em comum, que era a música. E a música juntou todos eles no final. E, tipo, o decorrer do filme é bem legal. Só que a trilha que envolve o filme é muito bacana. Porque, tipo, a trilha não se resume só em música, ela se resume em sons. O Piazinho, que ele tem o dom de ele tem o dom da música, ele consegue ouvir o som de tudo. Então, ele tá passando na rua, ele consegue ouvir o som da eletricidade passando pelos fios, e aquele som que ele ouve da eletricidade passando pelos fios, andando no poste, aquilo vira uma música, vira uma faixa musical. Tipo, é muito bonito. Todo som que ele ouve na rua, bola batendo no chão, barulho de portão, qualquer barulho que você ouve no teu dia a dia, bateu na mesa, tudo isso ele consegue juntar com um som, juntando numa música. Tipo, cara, é sensacional. As músicas envolvidas com orquestra, aquelas músicas clássicas, tem um toque muito sensacional no filme. A minha faixa favorita é a música do It's Time, que é, no caso, o personagem pai do garoto que canta essa música. Ela, tipo, é muito bacana a música, ela vai lá no fundo da emoção de quem tá assistindo, assim, muito bacana. The angels will tell you I was there under the front porch light on a mystery night. I E tem também a outra trilha que fica ao lado, sendo a minha favorita junto, outra faixa, que é a faixa de duelo duelo de violão, né? Que no caso o nome da faixa é Duel Guitars, mas é o duelo de violão entre o pai e o filho, que eles estão tocando na praça junto. Só que eles não sabem que que eles são parentes, que eles são pai e filho. Mas estão lá na praça tocando e aquela música começa aquele solo bem devagarzinho. Daqui a pouco vai tomando aquele ritmo, vai subindo e fica... Nossa, muito lindo mesmo. É um filme excepcional e a trilha pra mim é a minha trilha favorita até o momento.
Legal, você falou tudo. É um filme bonito, conta até com uma atuação legal do Robin Williams... Desse garotinho também, né, fazendo um papel principal. É um filme muito legal. É o que você falou, né, tudo que ele vê vira um gancho pra já um toque musical. É, pra mim, um filme excelente, que o tema em si já é uma trilha sonora, o tema do filme já é uma trilha sonora, então é abordado, né. E o tema musical dele também é muito legal, cara. A trilha sonora trabalhada em cima dele é perfeita. É o típico caso, que a gente já comentou, vou ressaltar de novo, daquela trilha sonora que combina com o filme, que dá força ao filme. É um filme perfeito, uma ótima trilha sonora, ótimas atuações, não tinha o que dar errado ali.
Quanto a esse filme, eu sinceramente nunca ouvi falar.
Cara, vale a pena. Por não ter sido um filme tão comentado, ele não é conhecido, mas a história e tipo a trilha, que é o que a gente está abordando aqui, vale a pena. Corra atrás, quem puder, e assista. É, ele foi até indicado pro Globo de Ouro como melhor música, melhor trilha sonora. Ele venceu a Academia de Ciências de Ficção, Fantasia e Horror do filme dos Estados Unidos. Foi o molequinho lá da Fantástica Fábrica de Chocolate que faz o August Rush, no caso. O filme ele venceu como ator jovem e ganhou mais alguns prêmios de não tão escalão assim. Foi indicado somente ao Globo de Ouro como melhor filme de música, assim, mas não chegou a ganhar. É isso aí. Com isso, a gente encerra nosso cast. Espero que vocês tenham gostado. Como a gente ressaltou no começo, as trilhas escolhidas aqui foram trilhas que a gente escolheu pessoais, que a gente gosta, não foi nada comparado como melhores trilhas, porque daí seria meio que injusto com alguns outros filmes não citados. É uma opinião mais pessoal, então espero que vocês tenham gostado, galera. Envie e-mails aí no endereço que vocês já sabem, no alertavermelho@cinealerta.com.br. É isso aí, até a próxima, galera. Eu fico por aí, despeço-se.
Agora eu vou traduzir o que o cachorro estava falando aí. Não me refiro à ausência de traços de personalidade universalmente aceitos. O que eu quero dizer é literal, que Haru e eu não somos como as outras formas de vida orgânica, tais como a ti mesmo.
Eu queria agradecer a convite, né, a participação aqui no programa. Foi o primeiro podcast que eu gravei, não sei se ficou muito bom, não sei se a minha participação foi tão boa, mas tá valendo. Eu achei bem legal. Foi bom relembrar algumas trilhas que me foram importantes e conhecer outras de vocês aí que eu não conhecia ou que eu também gostava e não entrou na minha lista. Achei bem legal.
Bom, é isso, galera. Minha despedida vai ser simples. Mais um abraço a todos e, se Deus quiser, tamo aí no mês que vem. This Hilton, you must be worth a trillion bucks. Get the feeling that you don't really give a fuck. This Hilton, I like the way you push and glide. From the skates on the social butterfly. Well, this Hilton, you must be worth a trillion bucks. Wasn't you with your body all